dizemos a Deus quando estamos nesse êxtase. Oh Deus, eu quero amar todo mundo. E Deus diz, tudo bem. Então vamos. Todos, menos aquele ali, Senhor.
Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre.
Se, quando você tiver problemas, fizer as coisas da maneira de Deus, você sempre vai sair vitorioso. Você sempre vai sair triunfante. Mas você não pode ter problemas e agir como incrédulo e esperar sair com a recompensa de Deus. Então temos que ser honestos conosco. Eventualmente tive que ser honesta comigo mesma. Será que vou continuar agindo como bebê toda vez que não sair como eu quero? Ou eu vou crescer e agir como um crente? Será que vou à igreja e volto para casa e ajo como se nem tivesse ido? Ou eu realmente vou lá e aprendo, cresço e tiro algo daquilo e aprendo as escrituras e aprendo a declarar as escrituras e confessar a palavra, medito nas escrituras e faço de Deus o centro da minha vida? Sabe, Deus não quer só um pouquinho de você, Ele quer você por inteiro. E Ele não é uma linha secundária na vida, Ele é a linha principal. Eu vou ler Apocalipse 21, os 6 primeiros versículos. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o antigo céu e a antiga terra haviam passado, e agora já não existia mais nenhum mar. Então eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu de Deus, toda adornada como uma noiva bela e perfumada para o seu marido. Então ouvi uma voz poderosa do trono e percebi suas palavras distintas, dizendo: veja o tabernáculo de Deus com os homens, e ele viverá, acampará, habitará entre eles, e eles serão seu povo, e Deus estará pessoalmente com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos, e a morte não mais existirá. Já não haverá nenhuma angústia, tristeza, ou luto, ou pranto, nem lamento, nem dor. Pois as velhas condições e a antiga ordem das coisas já passaram. E aquele que está sentado sobre o trono disse: veja, eu faço novas todas as coisas. E disse também: registre isso, porque essas palavras são fiéis, preciosas, incorruptíveis, confiáveis, verdadeiras e genuínas. E ele ainda me disse: tudo isso está pronto. Vamos, estamos prestes a ir embora. Tudo já está pronto. Pare de agir como se aqui fosse a sua casa e que você estará aqui para sempre. Tudo que tem é um intervalo. O que fará com o seu intervalo? Faria realmente alguma diferença se você passasse a vida inteira tentando ter tudo do seu jeito e no final conseguisse? Não. Mas poderia fazer uma grande diferença se você morresse para si mesmo e passasse a vida inteira ajudando a Deus a aumentar o reino dele. Eu estou te dizendo, você quer ser feliz? Eu vou te dizer como ser feliz. E posso garantir, você não pode ser egoísta e ser feliz ao mesmo tempo. Eu tentei, simplesmente não funciona. Você não pode ficar arrastando isso de qualquer maneira e fazer funcionar. E tenho que fazer muitas reuniões comigo mesma, tenho que ter muitas conversas comigo mesma. Pare com isso, Joyce. Cresça, conserte-se, pare com essa atitude. Não seja egoísta. Eu ainda sou egoísta, muito mais do que eu gostaria de pensar que eu sou. Eu ainda estou trabalhando nisso, assim como vocês. Mas eu estou determinada a não viver apenas para mim mesma. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu poderia acrescentar a isso, Ele também é tudo que há no meio. Amém? Enquanto estamos nessa coisa de morrer para nós mesmos, há testes que vamos ter. E é melhor ir em frente e passar no seu teste, porque existe uma coisa sobre Deus e o seu reino. Você nunca é reprovado. Você fica passando pelo mesmo teste de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até finalmente passar nele. Amém? Oh, cara, eu me lembro de quando os caixas lentos das lojas quase me deixavam louca. Sabe, você vai ao supermercado e sempre pega a fila em que a menina fica sem fita, ela tem que ir consertar a caixa registradora, e eu costumava, sabe, até orava: Senhor, me leve para a fila certa para que eu saia daqui rápido. Eu fazia orações estúpidas, era tudo sobre mim. Eu quero sair daqui rápido. Deus, me ponha na fila certa. E certamente eu entrava em uma fila onde a menina estava sendo treinada. Ou eu entrava na fila e descobria que dois dos meus itens não tinham preços e eles tinham que procurar os preços. E assim eu ficava tão frustrada com isso, porque eu queria sair rápido de lá e ir para casa e fazer o que eu queria fazer. Ei, tem alguém aqui que pensa assim também? E vou te contar, eu passei por caixas lentos e mais caixas lentos até finalmente passar por caixa nenhum. Já não consegui achar nenhum caixa. Estou dizendo a verdade. Finalmente pensei, ok, isso é de Deus. Quantos sabem que às vezes demoramos para entender? Ah, isso é de Deus? Isso não é do diabo? Eu repreendi o diabo até não ter mais nenhuma repreensão. Eu te repreendo, Satanás. Eu estava tentando tirá-lo do caminho para que eu pudesse seguir o meu. Até aprender a me submeter ao caminho de Deus. Ah, meu Deus. Ok, deixe-me te dizer alguns dos testes que você terá que passar na sua vida. Já falamos sobre isso, mas é muito importante para não falar novamente. O teste do perdão. Um moço veio me agradecer nos bastidores, dizendo muito obrigado. Ele era policial, parecia que ele veio fazer a segurança, e ele disse: muito obrigado. Quinta-feira à noite eu consegui perdoar meu irmão e eu precisava muito disso. Veja, se apenas 10 das 16 mil pessoas tiverem perdoado alguém, valeu a pena eu vir aqui. Porque sua vida não pode nem sequer começar até que faça isso. Essa é uma das primeiras coisas que você tem que fazer. Você não pode ficar bravo com alguém e ter uma vida com Deus. Bem, você não sabe o que fizeram. Sabe o que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Sabe, se as pessoas, você pertence a Deus, você é marcado e selado pelo Espírito Santo. No reino espiritual, há uma marca em você que diz: eu pertenço a Deus. Amém? E o diabo sabe disso. Se as pessoas maltratam você, cara, elas estão mexendo com Deus. Então você precisa orar por elas. Pai, perdoa-lhes porque elas não sabem o que fazem. Mas o que fazemos é se preocupar com o que eles fizeram conosco. Você feriu meus sentimentos. Você me maltratou, você não me deu o que eu queria. Sempre pensamos no que a pessoa não fez por nós, em vez do que elas estão fazendo com elas mesmas. Vamos ler isso novamente, Marcos 11:24. Por isso eu lhes digo, tudo o que pedirem em oração, creiam, confiem que lhes foi concedido e vocês receberão. Agora, por favor, note que ele não diz quando você vai receber. Deus é um pouco misterioso. Ele diz que vamos receber, mas talvez demore 5 anos. Você pode ter que passar pelo processo por 5 anos, eu não sei. E sempre que vocês forem orar, se tiverem alguma coisa contra alguém, bem, uma coisa é certa, você vai esperar até que obedeça ao versículo 25. Se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe e deixe ir, abandone e esqueça. A fim de que o seu Pai Celestial também possa perdoar suas próprias falhas e defeitos, deixando-os ir embora. Veja, quando você guarda amargura e falta de perdão, isso atrapalha o seu relacionamento com Deus. Não há nada que valha a pena fazer isso. Mas se você não perdoar, o seu Pai Celestial também não o perdoará. Você tem que passar no teste do perdão. Significa que você pode imaginar alguém fazendo algo com você que não gosta? E da próxima vez que acontecer, você só precisa dizer: esse é o meu teste e eu vou passar nele. Dê o seu melhor, mas eu perdoo você. O teste de fidelidade. Ficar com algo longo tempo depois que as emoções já se foram. Falei com líderes recentemente e quase chamei a mensagem de os primeiros 10 anos do ministério. São muito divertidos. Porque, cara, nesses primeiros anos você fica cheio dos seus sonhos e da visão e você está na plataforma e tem o reverendo na frente do nome, tudo é tão empolgante. Então, de repente... ninguém mais está batendo palma, aplaudindo, e você é deixado com o trabalho. Ano passado, na nossa 40ª conferência de mulheres, fizemos isso em Santa Luz, e eu me lembro que alguém me disse: você está animada com esta conferência? Olhei para ela e disse: não. E olharam para mim como se eu tivesse cometido um pecado capital. O que quer dizer? Eu disse: eu não estou animada, mas estou comprometida. O que você vai fazer quando a empolgação acabar? Ainda vai estar comprometido? Ou vai desistir porque não é mais tão empolgante? É isso que as pessoas fazem no casamento. Ei, a lua de mel não vai durar para sempre. Você vai descobrir que os pés dele têm chulé e que ele deixa a cueca no chão. Você não gosta de comer aperto o tubo de pasta de dente ou o que quer que seja, sabe? Eu nem sabia que o Dave jogava golfe quando nos casamos. O tempo em que namoramos, ele não jogava golfe. Então, assim que nos casamos, ele me disse um dia, toda a sua família estava vindo nos visitar e eu estava tentando arrumar o nosso pequeno apartamento. E ele disse: vou sair acertar algumas tacadas. E eu pensei: o que é isso? É quando você sai e vai jogar, você bate uma bola atrás da outra, depois da outra. Essa foi a nossa primeira briga. Eu disse: você vai ficar e me ajudar a limpar a casa? Sua família está chegando. Não, eu vou sair e dar umas tacadas. A empolgação não vai durar para sempre. E mesmo no casamento, você pode chegar a um ponto em que vai ter que tomar uma decisão, porque sua carne diz: eu vou embora daqui. Ela vai dizer: eu não estou aguentando mais isso, não vou viver assim pelo resto da minha vida, mas é melhor você desligar isso e ver o que Deus está dizendo a você. Você pode pensar que a grama é mais verde do outro lado, mas terá que cortar a sua também. É melhor você manter o que tem, pelo menos você já investiu alguns anos nisso. Ó Senhor, deixe-me te dizer, se o Dave for para o céu antes de mim, não existe, não há ninguém, nada nesta terra que me faça casar novamente. E não é porque eu não tive um bom casamento, eu amo meu marido, mas eu vou te contar, leva muito tempo para treiná-los. Então fique com o que você tem e faça funcionar. Agora, a menos que alguém esteja abusando de você, é claro, há muitas razões pelas quais você não pode ficar com alguém. Mas seja uma pessoa fiel, seja um amigo fiel. Esta manhã a Cristina estava aqui em cima, estávamos falando dela. Ela é minha filha espiritual e sabia que talvez nós nos vejamos Talvez umas 4 vezes por ano. Mas não importa em que continente ela esteja ou em que país ela esteja. Se eu tiver um problema, posso ligar para ela? Ela vai entrar no próximo avião e estará lá por mim. Eu sei disso. Então, portanto, não precisamos ficar nos abraçando 6 vezes por semana? Ela é uma amiga fiel. Amém? Os meus filhos também são fiéis. Quando minhas pernas não estavam funcionando, por 2 meses e meio, os meus filhos faziam turnos e então alguém ficava comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles não me deixaram sozinha, estavam lá por mim, ficavam a noite toda comigo e faziam turnos de 4 horas e ficavam o dia todo comigo. Temos que aprender a estar lá uns pelos outros. Amém? O teste de fidelidade. O teste do beijo de Judas. Fui traído. Traído por alguém que você amava e que achava que amava você. Isso já aconteceu comigo. Eu tinha um grupo de senhoras que eu achava que eram minhas amigas e que nunca me machucariam. Assim que começa a pensar isso de alguém, você está se preparando para os problemas. Agora, Mateus 26, 47 ao 50. E ele ainda estava falando. Enquanto falava, Judas, um dos 12, veio e com ele havia uma grande multidão, com espadas e com lanças, os principais sacerdotes e anciãos do povo. Agora o traidor tinha dado o sinal a eles, dizendo, aquele que eu beijar, traído com um beijo. Imediatamente se aproximou de Jesus, dizendo, saudações, boa saúde para ti, vida longa para ti, mestre. Que falsidade. Então ele o abraçou e o beijou. E veja a resposta de Jesus. E Jesus lhe disse, amigo. Jesus o chamou de amigo. Mesmo depois disso. O teste da rejeição. Satanás usa a rejeição mais do que tudo para impedir que as pessoas sigam em frente. Sabe, quando você está no ministério ou fazendo qualquer outra coisa e é promovido no ministério ou no trabalho, é somente Deus que te dá essa promoção. Eu fazia estudos bíblicos. Fiz estudos bíblicos em casa por 5 anos. Então, Deus estava pronto para me promover a um trabalho numa igreja? Eu tive uma grande rejeição de todos, foi nesse nível. E as pessoas ficaram meio que me dando uma mensagem silenciosa, se você fizer isso, então nós não seremos mais seus amigos. Bem, quer saber? Você tem que ser ousado bastante para dizer tchau. Bye, bye. Eu tenho um amigo mais chegado que um irmão e que nunca vai me abandonar nem me desamparar. Bye, bye. Porque Deus pode substituir esses amigos, mas nada pode substituí-lo. Enfim, isso aconteceu comigo 3 vezes. Quando foi ordenada, várias pessoas me disseram, isso não está certo. Você é mulher, as mulheres não devem ser ordenadas. Você não tem seminário, não tem isso, não tem aquilo. Quem diz que Deus não pode te formar e te promover? Eu fui à escola. Eu fui para a escola do Espírito Santo. E eu amo este Salmo 27:10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me tomará e me adotará como o seu próprio filho.
Faltam 13 minutos. Qual desses testes você vai querer? Que tal teste de amar o não amável? Dizemos a Deus quando estamos nesse êxtase. Oh, Deus, eu quero amar todo mundo. E Deus diz, tudo bem. Então vamos. Todos, menos aquele ali, Senhor. E, cara, em Lucas capítulo 6, ele acaba com isso, dizendo, se você só ama aqueles que te amam, que crédito e gratidão há nisso? Até mesmo os pecadores fazem isso? E ele continua falando disso. Não, somos ungidos para amar pessoas que não são fáceis de amar. Fomos ungidos para amar pessoas que não nos amam de volta. Eu não sei se você acredita em mim ou não. Eu disse, fomos ungidos para amar pessoas que são difíceis de amar. E lembre-se, o amor não é um sentimento, é uma decisão que você toma sobre como vai tratar as pessoas. Ah, se um dia vencermos nossos sentimentos. Agora o teste de não reclamar. Oh, será que você pode ter uma tribulação e não reclamar? Como ir a uma grande conferência como essa? Não estou profetizando para você, mas se for pegar o carro e seu pneu estiver furado... Cara, não acredito. Veja, eu tirei o meu tempo, eu paguei, eu vim a esta conferência, agora eu chego aqui e o meu pneu está furado. Não, é aí que você diz, ah, tudo bem, eu vou chamar alguém para consertar isso. Oh, sim, é tão difícil, é muito difícil, você tem que... Porque aquilo quer sair da sua boca. O teste de ser pacífico na tempestade. O teste de esperar em Deus e não tomar as coisas em suas próprias mãos. Eu vou apenas ler o resto deles. O teste dos motivos puros. Não é o que está fazendo, mas por que está fazendo, que importa para Deus. Por que estou aqui? Certamente não é para impressionar. As pessoas engraçadas, como as de lá de trás, não entenderam isso e me disseram, você fez um bom show? Eu disse, querido, isso não foi um show. O teste de continuar servindo a Deus, o de não ter nenhum sentimento. Sabe, eu tenho um amigo muito espiritual e toda vez que eu falo com ele, ele teve uma visita de anjos ou ele subiu para o céu ou Deus o visitou e eu fico pensando assim, eu sou um fosso espiritual? Sabe, eu fico pensando, eu nunca vi um anjo, eu tive talvez duas ou três grandes experiências em toda a minha vida. Onde você está, Deus, eu creio pela fé que está aí. Vamos, você não é o único que se sente assim. Mas você tem que viver pelo que sabe, não pelo que você sente. Veja, eu sei que Deus está comigo, então eu não tenho que sentir que Ele está comigo. Eu sei que Ele me ama e eu não tenho que sentir que Ele me ama. Eu sei que Ele vai vir aqui novamente, eu não tenho que sentir isso. Eu sei que eu sei que eu sei que eu sei.